Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Eu sou a Duda e esse é o Atenção do Formigueiro. Hoje nós falaremos sobre um assunto que é corriqueiro aqui no podcast, já que nós tratamos de formigas, que é a socialidade, né? Então, o que, que seria a socialidade? Para falar sobre esse tema, nós trouxemos dois convidados muito especiais, a Lúcia Neco e o Glauco Machado.
Oi, todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Lúcia Neco. Eu sou bióloga pela UFBA, né? Fiz mestrado em comportamento animal ou psicologia experimental na USP. E hoje eu sou doutoranda em filosofia, mudando a vida, em filosofia da biologia na Universidade do Oeste da Austrália. Aqui na Austrália, estou aqui do outro lado do mundo. E eu trabalho, meu tema principal, na verdade, é sobre socialidade, né? O que, que é ser social. Então, estou aqui super interessada nessa conversa.
Meu nome é Glauco. Eu, desde os 12 anos de idade, eu sabia que eu queria fazer biologia, então meu destino estava traçado desde a maternidade. Ingressei na graduação em 94. Talvez para muitos dos ouvintes isso seja a mesma coisa que o Pleistoceno. Para mim foi ontem. Já comecei a me interessar por comportamento animal na metade da graduação, fiz minha iniciação científica, minha pós-graduação e meu pós-doc com comportamento, ecologia comportamental. E atualmente eu trabalho na Universidade de São Paulo, no Departamento de Ecologia, também com uma linha de pesquisa em ecologia comportamental. Os principais temas nos quais eu atuo são seleção sexual, cuidado parental, e comportamento defensivo. Note que eu não falei socialidade, portanto eu me sinto mais ou menos um intruso aqui nessa conversa, mas vou fazer o melhor possível para não contar mais mentira do que eu conto normalmente. E além da biologia, o meu hobby é leitura. Sou um leitor voraz aí, com uma média de um livro por semana, por ano. Então,
para começar o nosso papo, eu queria saber o que, que é ser um animal social, como é que foi construído esse conceito da socialidade, né? Quem é que postulou, se ele vem sendo alterado ao longo dos anos, e hoje em dia, qual é o conceito mais aceito para isso?
Muito difícil essa pergunta. Assim, eu acho que, assim como muitas coisas da biologia, a gente consegue ir para trás, assim, no tempo, até pelo menos Aristóteles, né? Na ideia de começar a falar sobre o que, que é essa coisa, né? Da gente estar junto, da gente ser um ser social, né? O que é isso é importante e tal. Principalmente falando de humanos, mas identificando, né? Que tem outras entidades, né? Tipo animais ou abelhas, por exemplo, né? Que também se agregam e também tem uma forma de organização, aparentemente, né? Então, dá para ir muito para trás, assim, nessa ideia do começo, de começar a prestar atenção, né? Basicamente, no que é ser social, né? Mas aí tem vários marcos. E aí, Glauco, você pode entrar aí no que eu tô falando, mas eu acho que tem vários marcos, assim, importantes de repensar a socialidade, né? E um deles, eu acho que é com Darwin também, né? Quando ele vai discutir por que a socialidade existe, se quando a gente começa a... quando ele começa a desenvolver a teoria da evolução, uma coisa mais individualística, né? Num sentido. Qual é a vantagem, né? De ser social e tal. E no século XX... acho que tem um super boom, assim, de aí de pesquisa sobre socialidade, de tentar entender como a socialidade evoluiu especificamente, né? Tentar classificar diferentes tipos de socialidade. E aí, principalmente pelo estudo de abelhas, começando em abelhas, né? Mas indo muito para formigas, e aí a gente vai ter a classificação que a maioria das pessoas usam em biologia, né? Que é o do Wilson, né? Do Edward O. Wilson. É, grande entomólogo. Que vai pensar a socialidade em duas formas, né? De evolução e tudo mais. E isso é o que a gente vai usar mais na biologia. Mas por quê? E aí, só que minha resposta para o que é socialidade é depende. Porque aqui a gente está falando numa perspectiva mais da biologia, né? Mas tem outras perspectivas que se desenvolvem, né? Principalmente nas ciências sociais e na descrição da socialidade de humanos, por exemplo. Que é uma das coisas que eu discuto bastante, assim, no meu doutorado, o quanto que esses tipos de sociedades podem ser diferentes. E aqui eu tô abrindo várias coisas que a gente pode ir discutindo separadamente, né? Mas só para ter uma ideia do quanto esse conceito pode ser bem complicado, na real, né? E aí, mais recentemente, na verdade, tem várias literaturas diferentes usando esse mesmo conceito de social para outros organismos, tipo micro-organismos, tipo plantas, que aí complica ainda mais o que coloca nesse conceito, né? Especificamente no que é socialidade. Então, eu tô aqui só para complicar a vida de vocês, em vez de dar mais respostas.
Eu acho, complementando muito brevemente o que a Lúcia mencionou, de fato, existe uma grande diversidade de conceitos, mas para não deixar a audiência no vento, eu acho que talvez o mais importante aqui é dizer que, olha, para ser social, os bichos, eu vou falar só de bicho, apesar de eu comprar completamente a ideia de socialidade em plantas e micro-organismos, as evidências são acachapantes. Para a gente falar só de bicho, para ser social, precisa haver algum nível de agregação no tempo e no espaço, tá bom? Então, você está falando de organismos que, se você olhar para a natureza, eles vão estar juntos. Indivíduos isolados, a gente definitivamente não vai caracterizá-los como sociais. Eventualmente, indivíduos que passam boa parte da vida isolados podem se juntar em algum momento para uma atividade específica, por exemplo, reprodução, ou hibernação, ou migração. Então, a partir do momento que esses bichos estão, os indivíduos de uma determinada espécie estão juntos, ali a gente começa a pensar em socialidade. O problema é que entre indivíduos que estão agregados, até indivíduos que estão agregados, mas estão fazendo várias atividades, existe uma divisão de trabalho entre os indivíduos de um determinado grupo, existe então todo um gradiente de socialidade. E uma das discussões ao longo do tempo foi em que ponto que a gente corta para dizer que uma espécie é simplesmente gregária, que os indivíduos estão ali juntos, mas não tem grandes interações sociais, e a partir de qual momento a gente começa a chamar uma determinada espécie de verdadeiramente social, na qual os indivíduos daquele agrupamento não só estão juntos, mas como têm interações sociais claramente definidas. Então, esse é um primeiro ponto polêmico, onde a gente corta, se é que a gente precisa cortar. Okay? Então, uma dessas polêmicas ao longo do tempo é que você tem autores que acham que, olha, esse recorte é absolutamente irrelevante, a gente pode chamar, a partir do momento que elas estão juntas, os indivíduos estão juntos, sem nenhuma coordenação, até espécies que estão juntos exibindo comportamentos altamente coordenados, a gente vai chamar tudo isso de social. E tem gente que prefere um recorte desse que eu acabei de mencionar, se tem ou não tem coordenação. Eu acho que um outro ponto polêmico, e assim é super, super recente, eu estou falando aí de 2010 para cá, é que Tradicionalmente, ao longo do tempo, a gente sempre pensa em indivíduos de uma mesma espécie exibindo comportamento social. Só que existe agora uma literatura crescente de comportamento social entre espécies diferentes. Então, entre artrópodes a gente tem muita informação sobre isso e com aves a gente tem muita informação sobre isso. Você tem bandos de aves compostos por mais de uma espécie e que os indivíduos de diferentes espécies estão interagindo entre si, às vezes de maneira coordenada. Isso joga por terra esse conceito de que uma entidade social ela é composta exclusivamente por indivíduos de uma única espécie. Então, essas basicamente são as duas fronteiras do conhecimento em socialidade que a gente tem no momento. Obviamente, se a gente for para as especificidades, vai ter mais 1 milhão de questões interessantes que estão sendo exploradas. Mas eu diria que, em termos macroscópicos, esses são os dois pontos mais polêmicos no momento.
Sim. E aí também, por que que eles são polêmicos, né? Porque a gente está tentando explicar como essas agregações, essa coordenação evolui, né? Ou se mantém, ou qual é a vantagem, né, de ter ela. Então, historicamente, quando a gente está pensando em estudar a evolução, né, a gente vai estudar a evolução mais especificamente, indivíduos da mesma espécie, né, pensando em genética, por exemplo, né, mais no século XX, mais especificamente. Então, a ideia de ficar na mesma espécie, né, acho que acaba vindo dessa ideia de como que a gente faz, basicamente, cálculos, né? De como esses animais, que a gente está falando de animais, evoluem, em como que eles conseguem se manter ou criar adaptações especificamente, né, para essa vida social. E aí, isso interfere nas duas perguntas, na verdade, né? Da mesma espécie e da onde é que a gente corta, né? Porque não cortar, um dos argumentos de não cortar, ou para, na verdade, cortar e só olhar a socialidade quando é uma coisa mais complexa, ou mais coordenada, ou tem uma divisão de trabalho, é dizer que, não, tem uma coisa aqui que é muito diferente dessa agregação, né? Tem adaptações que surgem, até mudanças, né, morfológicas, não só comportamentais, que são importantes para algumas sociedades, que só vão surgir nesse momento aqui de super coordenação, né? Então, isso é uma coisa é um fenômeno especial que a gente tem que deixar meio separado, né? E em vez de olhar para tudo como social. E é isso que vai acabar acontecendo quando as discussões entram nas discussões de ciências sociais, por exemplo, né? Ciências humanas no geral, e como que na verdade, a nossa sociedade, né, sociedade humana, tem coisas tão especiais que ela tem que ser completamente separada do estudo de socialidade de uma forma geral, né? E aí, é claro que a gente tem que discutir o que, que a gente perde e o que, que a gente ganha com esses cortes, né? Eu diria.
Eu acho que a mensagem para levar para casa aqui é toda vez que você tem um contínuo, estabelecer um corte, a maior parte das vezes ele vai ser fundamentalmente arbitrário, vai variar loucamente entre indivíduos e, pelo menos na minha experiência particular, a gente vai perceber que a gente não está ganhando muito em criar essa dicotomia ou tricotomia, seja lá como você quiser. Eu acho que é muito mais produtivo entender como um gradiente e explorar esse gradiente de uma perspectiva evolutiva.
Até porque biologia tem muita exceção à regra e geralmente não é uma coisa preto no branco, que existe uma zona ali que você pode fazer realmente uma divisão segura, né?
Até mesmo a questão dos gêneros, que tradicionalmente a gente imaginava que era uma coisa muito preto no branco, existe o macho, existe a fêmea, existe evidência sendo acumulada para muitas espécies, para além dos seres humanos, em que essa dicotomia pode ser bem mais fluida do que a gente imaginou durante talvez dois séculos.
Eu queria saber da Luba um pouco de Pode ser uma pergunta complexa, porque, pelo visto, tudo vai ser assim muito, muito polêmico, mas como é que a gente encaixa a nossa sociedade dentro desses estudos de sociabilidade? Eu acho que depende muito realmente da lupa que a gente está utilizando, né? Se é mais biológico, se é mais antropológico, coisas assim. Mas se há assim uma distinção, se a gente consegue enquadrar a nossa sociedade, o Homo sapiens, dentro desse gradiente, ou se realmente hoje se acredita que é uma. Existe realmente uma fragmentação ali do que aconteceu evolutivamente, como é que isso se dá, né?
Vou te dar a minha resposta primeiro. Que é, eu acho que completamente a gente tem que se encaixar e se encaixa nesse gradiente, assim. Não existe essa divisão separada. Não estou dizendo que não somos especiais, né? Que às vezes as pessoas ficam chateadas quando a gente diz que a gente está dentro de um gradiente, né? Não somos especiais, mas acho que somos sociais, com várias aspas aqui, da mesma forma que outras entidades, né, biológicas são sociais também, mas obviamente de formas diferentes, né? Como a gente vê, várias variações em várias espécies diferentes, e a gente faz coisas super incríveis, é verdade. Mas a gente tem várias formas da gente estudar o comportamento humano e o comportamento social, né? E várias coisas que a gente traz de nossos ancestrais, né? Querendo ou não. E isso entra num. Quando você fala de socialidade humana, você vai entrar, eu acho que num problema que é um problema, assim, de tradição mesmo, no século XX, de uma separação, assim, do papel das ciências sociais e das ciências naturais, né? E como quais são os basicamente os objetivos dessas duas ciências. E acho que um pouco por trauma, assim, falando mais informalmente, um pouco por trauma das ciências sociais, essa divisão se tornou muito muito forte, assim, né? A gente tem alguns exemplos de final do século XIX, começo do século XX, de tentar reduzir o comportamento humano bastante, assim, né? Reduzindo na forma de tentar explicar com a nossa genética, por exemplo, né? Tentar explicar completamente por comportamento instintivo, por exemplo. Tentar reduzir o máximo a flexibilidade, vamos dizer, do nosso comportamento, né? E nossas coisas especiais, vamos dizer assim. E toda a parte subjetiva, né, de consciência e tudo mais. Tem um movimento grande aí que vai de behaviorismo, começa no behaviorismo, tem até a sociobiologia, que é uma coisa bem importante na biologia, mas que foi muito atacada, né, nas ciências sociais no geral. E aí é isso, a tentativa mesmo de reduzir tanto o comportamento humano a, vou dizer assim, as estruturas biológicas que estavam mais em trendings no momento, né? Tipo genética, que as ciências sociais, vou dizer, tiveram um passo atrás, assim, de basicamente rejeitar explicações de ciências naturais em termos de comportamento humano, né? Da utilização da forma das coisas boas, até, né? De não ter nenhuma vantagem ou de não explicar direito o nosso comportamento, não explicar com profundidade. Então criou-se assim essa grande divisão de ciências naturais está aí para explicar, né, para ser bem objetiva, para tentar reduzir ao máximo qualquer coisa que a gente estude. E aí, quando se aplica ao comportamento humano, a gente está fazendo a mesma coisa. E ciências sociais, na verdade, vai usar o subjetivo, né, das nossas experiências, por exemplo. Então não tá aqui para tentar explicar, tá aqui para tentar entender o comportamento humano. E tem uma diferença dessas duas palavras, né, de explicar e entender, que tem essa função de separar os papéis dessas duas ciências. Então, isso é uma coisa que ainda é vivo nas ciências sociais. E aí, porque eu venho da biologia, eu não tinha noção da extensão desse pensamento nas ciências sociais, né? Quando eu comecei a ler sobre ciências sociais para tentar entender exatamente, eu colocar a gente nesse gradiente, né? Saber se a gente conseguia se entrar nesse gradiente de socialidade, eu percebi que essa separação, assim, é muito forte, né? De a gente tá aqui, o comportamento humano tem coisas que são absolutamente diferentes das sociedades, outras sociedades de animais, não tem nenhuma maneira de reduzir esse comportamento ou de usar ciências naturais para explicar comportamento humano. É, claro que tem pessoas na antropologia, tem pessoas nas ciências naturais que estão começando a trazer, vamos dizer, abordagens mais naturalísticas, vamos dizer, né, pro comportamento social humano, mas isso ainda é uma guerra, assim, vamos dizer, que rola um trauma mesmo, assim, das ciências naturais, das abordagens, assim, reducionistas na biologia real, assim. E eu entendo o trauma, estamos aí tentando lidar com ele e mostrar o quanto que, na verdade, não tem como separar o comportamento social humano, né, a subjetividade humana, do corpo que a gente tem, né? Da materialidade das nossas relações. E da mesma forma, quando a gente olha para o comportamento em animais, né? Nem vou falar de plantas e micro-organismos, que assusta o povo de ciências naturais, ou ciências sociais, com certeza. Mas olhando para animais, o quanto que não é só comportamento instintivo, eles não são os robozinhos que respondem as coisas simplesmente, né? Tem vários estudos de cognição, de flexibilidade, né? De aprendizado, que também faz com que outros animais não sejam reduzidos à sua genética, por exemplo, né? Então, na verdade, é meio que trazer o humano mais pro material, né? Que faz parte das nossas relações e também, ao mesmo tempo, perceber que a descrição da sociedade de animais não são tão reducionistas assim, ou não precisam ser, né? Essa é a ideia de colocar a gente no gradiente.
Aí agora eu queria fazer outra pergunta, porque aqui no podcast a gente sempre vem falando de insetos eusociais, porque a gente tá com frequência falando de formigas, de abelhas, então esse conceito de eusocial tá sempre ali pairando as nossas conversas. E quando eu era aluna de graduação e eu estudei o comportamento social, existia essa divisão de indivíduos que são gregários, que indivíduos são sociais e eusociais. Eu queria saber se hoje isso ainda existe como um conceito, se também é relativo, se existem exceções a essas regras, ou se nesse sentido é uma coisa um pouco mais fácil de definir.
Eu acho que nesse caso o conceito de eusocialidade ele está mais facilmente circunscrito, né? Quando da proposição original, se eu não me engano, é do próprio Wilson, o qual a Lúcia já mencionou, ele definiu três critérios muito claros para que uma espécie seja considerada eusocial. Eu não sei se eu vou me lembrar dos três, talvez a Lúcia possa me ajudar, mas o primeiro é cuidado cooperativo à prole. Então você tem múltiplos indivíduos cuidando da prole, não somente os indivíduos parentais, no caso aqui a fêmea, né? Porque os zangões não fazem basicamente nada além de fornecer esperma. Sobreposição de gerações, então você tem filhas da rainha e elas têm irmãs em múltiplas idades, tanto é que as operárias estão cuidando das larvas, que são a geração seguinte, então você tem sobreposição de múltiplas gerações dentro de uma colônia. E você tem divisão de trabalho e de esforço reprodutivo, que é o terceiro critério. Você tem alguns indivíduos que são responsáveis por cuidar da prole, você tem alguns indivíduos que são responsáveis por pegar alimento fora da colônia. Em alguns casos, você tem indivíduos responsáveis pela defesa da colônia propriamente dita, e você tem a rainha, que é responsável por produzir ovo. Se a gente quiser incluir os machos aí, como eu mencionei, eles se acasalam basicamente. Então, você tem funções mais ou menos claras entre os indivíduos. É claro que, novamente, existe algum nível de plasticidade. Algumas operárias vão fazer múltiplas tarefas ao longo da vida, mas... como conceito geral, existe uma divisão de tarefas. Então, se você pega esses três pré-requisitos, assim como originalmente definidos, você consegue encaixar muito claramente espécies que se adequam a esses três pré-requisitos. Algumas vão se adequar a um, algumas vão se adequar a dois, mas para ser considerado eusocial, no seu sentido mais estrito da palavra, a espécie precisa ter os três. Então, assim... você vai dizer, ah, por que esses três e por que não outros? Bem, aí a gente entra numa discussão sobre por que desses três, mas atualmente, entendo os três, a gente chama de eusocial, e não sei, mas eu consigo viver com isso, eu não tenho pesadelos, não.
Ainda as pessoas ainda usam muito, assim, principalmente eusociais, assim. O Wilson tem várias palavras, tipo... tem as três características, né? As espécies que têm as três características são eusociais. Se você não tem divisão reprodutiva de trabalho, por exemplo, mas tem as outras duas, você é subsocial. Aí tem parasocial. Enfim, tem várias outras palavras que são bem menos utilizadas, na verdade, né? O eusocial é o termo mais utilizado. Mas aí isso foi o quê? Isso é como... enfim... 1971, quando ele propõe essa classificação, mas aí a gente, enfim, descobriu novas espécies sociais, descobriu que vários outros grupos, né, podiam ser super sociais, que a gente não esperava, né, e um exemplo aí são os aracnídeos, que aí... Glauco vai poder falar mais, e eu também trabalhei com aranha no meu mestrado, né, com aranhas sociais, que vão um pouco contra essa terminologia. Não no sentido de não se encaixar, né, mas no sentido de olhar para essas três características e pensar que elas não descrevem a diversidade de tipos de sociedades que você tem em aranhas, por exemplo. Porque não tem, por exemplo, em aranhas, não tem divisão do trabalho reprodutivo clara, né? Tem uma discussão sobre isso, mas não tem. Então, a maioria seria subsocial. Só que tem algumas aranhas que são sociais a vida toda, que constrói super, teias enormes, né? Tem comportamentos super complexos de caça e tal. E tem aranhas que também são subsociais, mas que não passam o ano todo na teia juntas, não tem esse super, sabe, comportamento de caça junto, assim. Elas são meio ainda agressivas umas com as outras, mas ainda tem sobreposição de geração, ainda tem cuidado aloparental. Mas parece que tem uma diversidade tão grande que essa classificação não estava... não está capturando, né, no caso. Que aí, por exemplo, tem até uma classificação específica de aranha da Avilese, em 97, que vai usar características de aranhas, né, para mostrar essa diversidade de socialidade. Aí, foi assim que eu comecei, inclusive, o problema da socialidade foi exatamente nessa história aí. Olhando as classificações e aí vendo que as coisas começam a ficar muito loucas, né? Porque aí nos anos 2000, assim, tem um boom, assim, de publicações de pessoas tentando consertar o conceito de Wilson. Tipo assim, ah, não, a gente muda um nome aqui, ou a gente muda o que reprodutivo... tem a ver, até tentando colocar humano como eusocial. Tem um paper muito legal, muito engraçado, na verdade, que diz que as nossas, as vós, que não reproduzem mais, né, depois da menopausa, elas cuidam dos netos, por exemplo, né? E isso representaria uma casta diferente, né? Uma divisão de reprodução em humanos, colocando humano nessa classificação de eusocialidade. Enfim, teve muitas discussões, mas nada pegou, na verdade. Nenhuma dessas classificações novas, tentando mudar um pouco a classificação de Wilson, pegou, assim, na real. Né? Os problemas estão aí de, tipo, ah, as coisas não se encaixam, ou talvez a diversidade, né? Precisa ser mostrada de uma forma de maior, né? A gente precisa de mais coisa para mostrar essa diversidade de socialidade. Mas nenhuma classificação desse, que nem a do Wilson, né, realmente pegou, assim. A do Wilson ainda é utilizada.
Quero agregar duas coisas. A Lúcia mencionou a ideia de subsocialidade, então vamos fazer um breve parênteses para a nossa audiência aqui, que quando a gente usa esse termo, que também foi proposto pelo Titi Wilson, a gente está falando de espécies nas quais a cria permanece com os indivíduos parentais durante muito tempo. Então elas não dispersam logo em seguida a eclosão. E elas mantêm vínculos mais duradouros, que é o que acontece, por exemplo, com várias dessas espécies de aranhas que a gente considera altamente sociais, independentemente do nome que você vai usar. E essa questão que está envolvida com a terminologia em aracnídeos, né, sobre o conceito de socialidade, ela volta para a discussão sobre gradientes, né? E você tem desde interações sociais mais frouxas até interações sociais realmente muito, muito, muito complexas. Mas, independentemente do que está acontecendo aqui, novamente, o que a gente está tentando fazer é pegar a diversidade biológica e torcê-la para encaixá-la em conceitos fixos. E não o contrário, né? Que é entender a diversidade biológica e tentar criar os melhores conceitos para essa diversidade. Ou seja, a gente está fazendo ciência reversa, né? E no momento que a gente tenta encaixar a diversidade dentro de categorias estanques, eu suspeito fortemente que a gente vai ser mal sucedido na esmagadora maioria das vezes.
Gente, mas voltando lá no Darwin, que ele não entendia muito bem por que que existia, né? O Darwin, ele postula, assim, de maneira geral, que há a sobrevivência do mais apto, né? Então, por que que existem indivíduos que estão ali junto com outros, colaborando, em vez de estar competindo e tentando se sobressair dentro daquela população, né? Isso não faz sentido. E aí, depois vem outro cara, o Hamilton, e fala, não, então, pode ter algum tipo de aptidão que aquele indivíduo está obtendo através de ajuda com aqueles outros que são parentes dele, né? Então, eles compartilham genes e por isso que existe algum benefício ainda para aquele indivíduo que está ajudando. Bom, e aí eu queria saber se a explicação da socialidade tem a ver com isso ainda, ou existem outras explicações de por que que existem espécies solitárias e por que que existem espécies sociais e por que que o grau de sociabilidade ele muda tanto. Né? Quais são os fatores que podem vir a determinar o quão social uma espécie vai ser?
Eu realmente não conheço a literatura sobre o tema de era aprofundada para te dar uma resposta nem sequer razoável. Porque os organismos com os quais eu trabalho, eles são gregários. Então, eles estão no extremo, vou chamar de inferior, da socialidade. Eles simplesmente se juntam para uma festa e depois vai cada um para sua casa. Essa literatura, especialmente sobre insetos sociais, abelhas, vespas, formigas, é um outro universo, apesar de que o meu orientador trabalha com formiga. Então, eu cresci num laboratório de formigueiros. Muito bem. O que a gente sabe, por exemplo, é que todas as formigas são eusociais, segundo a definição do Wilson. Então, até o momento, não se descobriu nenhuma espécie de formiga que não seja. Agora, entre vespas e abelhas, existe uma variação gigantesca com gradações de espécies com altíssimo nível de divisão de trabalho, de sobreposição de geração e coisas desse tipo. E outras abelhas que são totalmente solitárias, se encontram basicamente para se reproduzir e essa é a vida delas. Eu não saberia te dizer, por exemplo, quais fatores ecológicos, fisiológicos determinam esse grau de socialidade. Tenho certeza absoluta de que essa literatura existe, de que tem um montão de gente preocupada com isso, e não me surpreenderia se a gente, assim, se a gente tivesse respostas bastante decentes para isso, mas eu não sei lhe dizer. Isso aí você tem que convidar seu orientador um dia para dar uma entrevista no seu podcast.
Especificamente sobre formigas, abelhas e tudo mais, né? Eu sei mais também, assim, obviamente, tem duas coisas, né? Uma que acho que tem várias pesquisas atualmente tentando ir contra, não contra, né? Mas tentando adicionar a essa explicação da evolução do comportamento social, olhando só para a proximidade genética, né? E uma das coisas que o Glauco mencionou no começo, falando sobre indivíduos de espécies diferentes, né, que podem interagir ou se agregar, por exemplo, vão de encontro a essa explicação, né? Então, provavelmente tem outras coisas que também estão afetando a evolução da socialidade, né? E isso vai ser, eu acredito pelo menos, mais específico de cada espécie, né? Porque aí a gente, por exemplo, em aranhas tem uma teoria de especificamente de lugares que essas aranhas têm mais competição, né? Então a gente vai ser florestas tropicais, por exemplo, úmidas, são os lugares que a gente vê a maioria das aranhas sociais, né? Então, tem várias discussões sobre a destruição de teia, né? Que se chove toda hora, né? E destrói a teia toda hora. Se você tem um grupo que constrói uma teia junto, primeiro essa teia é mais forte e tem mais gente, né? Para contribuir com a... Mais gente é ótimo, né? Mais aranhas para contribuir com a construção dessa teia, por exemplo, né? Normalmente, as aranhas sociais são pequenas, né? A maioria das aranhas sociais são menores e elas conseguem juntas entrar num nicho completamente diferente, né? Capturar presas enormes, aranhas sociais. Então, elas conseguem comer coisas que elas não comiam antes, né? Isso pode ser algo que contribui para essa evolução da socialidade, né? Isso também nesses lugares que tem mais variedade de presa, né? Florestas tropicais, úmidas e tudo mais. Que tem a maior diversidade aí de presa. Então, acho que isso vai ser muito específico e vai depender de específicas espécies, onde que elas estão, porque a capacidade de agregação, a capacidade de interação, por exemplo, ela não é específica, né, de cada espécie, mas o que vai levar essa agregação, essas interações a acontecerem vai ser diferente em cada espécie, né? Então, acho que não dá muito para responder, mas eu diria que pelo menos a coisa da genética seria... Não explica a história toda, né? A gente precisa de mais do que isso para explicar.
Agora eu me lembrei de uma aula que eu dou numa disciplina de graduação e os pesquisadores, eles mostraram várias espécies de vespas. E aí o que eles viram foi o nível de poliandria das fêmeas fundadoras, ou seja, com quantos machos cada uma dessas fêmeas fundadoras copulou. E a implicação que isso tem é quando a fêmea copula com um único macho, o nível de parentesco entre as filhas é muito alto. Quando ela copula com muitos machos, isso diminui o parentesco, porque o esperma de diferentes machos vai ser usado. Então, muitas delas vão ser meio irmãs. E o que eles depois fizeram foi correlacionar esse nível de poliandria com o grau de cooperação e de socialidade. Eles criaram um índice de socialidade. E o que eles descobriram, então, que a poliandria ela está inversamente relacionada com essas interações sociais mais sofisticadas. Então, quando a fêmea copula com poucos machos ou um único macho, o parentesco é maior e as vespas interagem socialmente de maneira mais complexa. Quando as fêmeas fundadoras são muito poliândricas, o nível de relacionamento genético entre as filhas diminui muito e o nível de interação social fica menos complexo. Então, acabei de me lembrar, então, de um fator externo que tem a ver com o nível de poliandria das fêmeas que pode influenciar o grau de socialidade numa determinada espécie.
O que eu lembro também é que existe uma relação entre a socialidade e a dependência dos imaturos, né? Então, aquelas espécies que têm imaturos altamente dependentes, eles acabam evoluindo para condições de socialidade mais elevados, justamente porque é requerido um cuidado maior por parte dos parentais naquelas fases. Então, há essas agregações, né, com os imaturos e os filhotes por um tempo prolongado. E, às vezes, também restrições do ambiente, do alimento e tal, que forçam os indivíduos a conviverem. Força entre muitas aspas, né? Que os indivíduos acabam tendo maiores chances de sobreviver e prosperar quando eles estão agregados do que quando eles estão solitários no ambiente, né? Claro que isso é super, hiper, mega variado, porque existem 1 milhão de espécies e ambientes por aí que interagem de maneiras muito, muito variadas e complexas para a gente prever e principalmente para a gente montar uma regra assim que, né, destrinchar todos eles.
E pode ser ao contrário, né? O nível de socialidade pode permitir que a prole seja mais dependente dos pais, né? E provavelmente é isso que aconteceu com a gente, né? O quão mais social, pelo menos a gente vê de desenvolvimento de bebê, né? Em várias espécies de humanos, o quanto mais social, mais complexa a sociedade, mais os bebês são dependentes, né, por muito tempo, ou inclusive nascem, né, com ossos da cabeça não fechados ainda, né? Tem tudo a ver com uma construção aí do cérebro ainda, né, desenvolvimento do cérebro. E a dependência, ou o quanto, né, o quanto a sociedade requer, inclusive, né, de conhecimento, porque tem uma conexão muito grande, aí a gente vai ver na literatura, principalmente em primata, né, de relação entre cognição e socialidade, né, o quanto que ter um monte de interação, ter que, às vezes, lembrar, né, quem é que não te deu alguma coisa que aí você não vai dar de volta, ou quem te deu é que você tem que interagir mais, né, esse tipo de coisa acaba requerindo mais da nossa cognição, né, e aí ter que aprender essas regras, por exemplo, né, faz a gente também nossos infantes serem bem dependentes, né, da gente por bastante tempo, né? Então dá para ser ao contrário também essa história.
Mas mesmo na direção original que você havia proposto, eu tenho um pouco de dificuldade de comprar essa hipótese, porque por que que as larvas de uma abelha solitária são mais dependentes ou menos dependentes do que as larvas de uma abelha social? Elas estão comendo coisas muito parecidas. Por que que, uma vez que a dieta é muito parecida, por que diabos uma é social, e isso incrementa loucamente a sobrevivência da prole, e outra não? Então, assim, essa história do alimento está mal contada.
Nós temos o mesmo, né? Tem vários animais solitários, né, que os infantes seriam dependentes, assim, não fazem muita coisa, né, mas também não fazem muita coisa, sobrevivem sozinhos.
Com vespa a mesma coisa, tá cheio de vespa que alimenta os filhotinhos no ninho, mas você tem um monte de vespas que provisionam o ninho com as presas necessárias ou com a comida necessária, seja lá qual for a fonte de alimento, e e depois vão embora. E quando os filhotes nascem, eles nascem em cima de um banquete de comida, vão comer aquilo lá, e depois eles mudam para o estágio adulto e estão felizes da vida sem nunca ter encontrado a mamãe e o papai.
Até aquela, a Vespa, o exemplo clássico da Vespa do Figo, né? Que coloca os ovinhos lá e pronto, as larvinhas comem dentro do Figo e saem adultas já.
E aí existem várias estratégias de cuidado parental e é um mundo à parte isso daí, né? Eu queria saber, então, só para fechar essa parte um pouco mais ampla, por que que, então, é importante a gente estudar a socialidade? Luba, vende seu peixe pra gente.
Ah, olha, tem vários motivos. Primeiro porque é um negócio super legal, né? Vamos pensar aí. Pô, um monte de galera junta fazendo um monte de coisa. E aí você fica, nossa, por que que esses animais estão todos juntos fazendo um monte de coisa, né? Que eles não fariam sem estar juntos. É, mas acho que principalmente, assim, vem da gente também, né? De entender o quanto a gente é social, o quanto a gente depende das nossas interações, das nossas relações. E entender como isso é possível, essas interações estarem presentes em outras, né? Outros organismos biológicos, assim, pra mim é a coisa que me interessa mais, assim, né? Tentar olhar e perceber o quanto incrível, assim, né? A sociedade de outras entidades pode ser, assim. E por isso que quando eu comecei a estudar as aranhas sociais, foi com certeza algo que abriu meus olhos, assim, pro mundo dos comportamentos sociais, porque, assim, para a maioria das pessoas que eu falo até hoje, né, que eu trabalhei com aranhas sociais, a primeira pergunta é como assim aranhas podem ser sociais, né? Porque aranhas são aquela coisa agressiva que todo mundo sabe que se você pôr duas aranhas juntas num pote, né, tem sempre essa história, duas aranhas juntas no pote, uma vai comer a outra com certeza. Então, como é que é possível, né, que essas aranhas podem estar num grupo social e fazer e conseguir coordenar comportamento, né? E dividir comida, cuidar da prole que não é delas. Então, para mim isso é muito fascinante, assim. E o quanto isso conecta com o nosso comportamento. Então, acho que o fascínio da diversidade, né? Dos comportamentos. E eu acho que os comportamentos de animais sociais são os mais legais. E o quanto isso conecta com o nosso comportamento social, assim.
Eu vou dividir a minha resposta em três partes. A primeira delas é, sua pergunta é por que que é importante estudar isso. Então, a gente é uma espécie bastante social. E a sociedade, ou a socialidade na nossa espécie, é um componente absolutamente central para um monte de questões importantes que vão desde as relações familiares dentro da nossa própria casa até porque países entram em guerra. Tudo isso está relacionado a relações sociais. Então, ter uma compreensão teórica e prática sobre esse tema, eu acho que é de utilidade gigantesca para a gente como ser humano. Ok. O segundo ponto é, quando a gente está estudando sociedades em organismos não humanos, e aí eu vou até um pouco mais longe, em organismos não primatas, eu acho que, por mais fascinante que seja o tema, eu não compro e, na verdade, eu não gosto dessa ideia de que eu vou estudar o bichinho X para entender o comportamento social em humano. Se eu quero entender o comportamento social e humano, eu estudo humano. Eu fico sempre pensando na via reversa. Eu estou interessado em estudar o comportamento social das aranhas. Então, eu vou estudar os humanos para tentar entender as aranhas. Não faz sentido. Se eu quero entender aranha, eu estudo aranha. Então, se eu quero entender humano, eu estudo humano. E essa ideia de que os animais eles podem trazer lições para seres humanos, que é uma coisa que motorista de Uber ou a tia nos encontros de Natal, é uma pergunta que ela sempre surge, né? A minha resposta aqui é importante, assim, gente, a natureza não está aqui para dar lição para a gente, tudo bem? A gente pode até entender coisas a partir da natureza, mas não olhe para a natureza como um livro de ética ou de lições ou sobre o que é natural, o que é aceitável e o que não é, porque senão a gente está entrando num caminho perigoso. Na natureza tem assassinato, tem estupro, tem infanticídio, tem fraticídio. E se a gente for considerar que tudo isso é normal e que a gente pode extrair lições engrandecedoras sobre isso aqui, a gente como sociedade está entrando num caminho bastante complicado. Então essa é a segunda parte da resposta. A gente estuda comportamento social de outros bichos para entender o comportamento social de outros bichos, não do ser humano. E por que a gente estuda o comportamento social de outros bichos, né? E aí eu concordo totalmente com a Lúcia que existe um componente de fascinação, ou seja, eu gosto daquilo ali, eu acho que aquilo ali é interessante e do fundo do coração eu acho que todo tipo de conhecimento é importante e é válido. Essa ideia de que eu não vou estudar isso porque isso é inútil, ou não vou estudar isso porque não tem nenhuma consequência prática para nós seres humanos, né? Essa visão antropocêntrica da ciência, ela é muito limitada. Então, a criatividade, a curiosidade, elas são a mola motriz da ciência, pelo menos da ciência básica. Então, acho que isso por si só é uma justificativa gigantesca para a gente estudar a socialidade. Espero ter sintetizado meus três pontos de por que vale a pena estudar comportamento social, dos homens até os micro-organismos.
Eu queria adicionar duas coisas. Sobre a utilidade, a gente não sabe o que vai ser útil pra gente. Também tem isso, né? Tem um argumento aí de, a gente vai estudar isso aqui especificamente porque eu sei que vai ser útil. Tem várias coisas que a gente descobriu que era útil que vem de estudos que eram completamente inúteis, né? No sentido, né? Tem várias... Nossa, tem gente que estuda como teia de aranha, né? Pode ser usada em... enfim, várias utilizações em tecnologia que acho que nunca foi pensado isso antes, né?
Mas aqui vou fazer uma provocação. A ideia de que alguma coisa... Então, se a gente chega em algum momento a uma conclusão de que um ser vivo não tem o menor potencial de gerar conhecimento útil, o que a gente então está assinando embaixo é que ele não merece ser estudado e que ele não precisa estar na face da Terra. A gente pode extingui-lo sem nenhum problema. Essa é a lógica subjacente ao argumento utilitarista. Se eu descubro que aquilo ali não tem nenhuma possibilidade de utilidade atual ou futura, exterminá-lo é um não problema, porque toda a natureza está aqui a serviço do homem.
Não, é verdade. Não é isso, né? É lidar com o argumento em duas partes, né? Assim, se você acredita nisso, se você acredita que precisamos só estudar o que é útil, tem um argumento contra isso, que é você não sabe o que é útil, né? Não tem como prever o que é útil.
Mas, na verdade, prática, é inviável também essa questão da utilidade, porque imagina que uma coisa 10 anos atrás era inútil na minha concepção. Hoje já pode ser útil para alguma coisa. Como é que eu vou conseguir hoje começar a estudar aquilo? Que eu quero usar hoje. Não faz sentido cronológico também pensar nessa questão da utilidade.
Mas aí o argumento do Glauco está indo além desse argumento, né? Que é... Uhum. Não é para usar o argumento de utilidade para estudar qualquer coisa, na verdade, né? Que a gente queira estudar.
Seja agora, seja no futuro, usar a ideia de utilidade está te colocando num caminho em que você está reduzindo a sua curiosidade, a sua motivação em uma ideia muito pobre. Eu estou fazendo isso aqui simplesmente para produzir algo que seja útil para a humanidade. E ao fazer isso, você está limitando loucamente o escopo dos estudos que você pode realizar. Então, no momento em que você foca demasiadamente num determinado assunto, na verdade você pode estar prejudicando as possíveis utilidades no futuro, né? Porque algo que jamais estaria no radar de uma ciência exclusivamente utilitarista, né? Essa pesquisa que hoje a gente considera irrelevante, a resposta para coisas super interessantes no futuro pode estar justamente lá, fora completamente do radar fechado que a gente está olhando hoje, ou poderia estar olhando hoje, de uma perspectiva exclusivamente utilitarista.
Isso. E aí acaba entrando também, quando você até pensa nessa utilidade, né? Eu queria enfatizar o seu segundo ponto sobre o estudo de comportamentos de outros, né? De não entidades não humanas, né? Organismos não humanos, para informar como a gente deveria se organizar. Tem uma coisa, nessa coisa da ética, né? Como que a gente deve se comportar? Como que vamos olhar para os comportamentos de outros animais? Tem uma diferença muito grande de entender o que, que é, né, o comportamento e até estudar, talvez a gente tenha, provavelmente, né, a gente tem características que a gente traz dos ancestrais, como é entender essas características, né? Como é que a nossa cognição evoluiu, né, em diferentes animais e como isso se relaciona com a nossa sociedade, por exemplo? Isso é uma forma de estudar um comportamento em várias espécies que consegue informar essa mudança ou evolução, por exemplo, o desenvolvimento de uma característica, né? Uma outra coisa que não é o que a gente faz na ciência é dar instruções de como deveria ser o comportamento humano ou a sociedade humana ou até as decisões, né? É importante dizer que a gente faz isso na ciência, né? Dá sugestões das melhores técnicas, às vezes, né? Quando a gente está falando de mudança climática, por exemplo. A gente dá sugestões das possibilidades de reverter alguns processos, por exemplo, né? A forma de escolher essas diferentes alternativas, por exemplo, ela sai do aspecto só científico, né? E ela entra num aspecto mais político, ético e tudo mais. E aí a gente precisa entender como essas duas coisas se relacionam, porque elas são feitas por humanos, né? Que não são pessoas que conseguem simplesmente se separar em ciência e ética política, né? Completamente. Mas o quanto que os objetivos dessas diferentes áreas, né? São diferentes, né? Então, uma das coisas que eu estava falando aqui dos traumas das ciências sociais com as ciências naturais foi exatamente isso, né? A ideia de pegar o comportamento de outros organismos, como, por exemplo, as hierarquias, né, dos insetos sociais, e falar, nossa, os insetos que são os mais sociais trabalham muito eficientemente, né, numa estratégia bem hierárquica. Então, tem papers, assim, realmente falando sobre isso, né? Então, o comportamento humano tem que ser hierárquico, né? Hierárquico é a melhor forma, essa divisão de trabalho bem estrita é a melhor forma de organizar e ter uma sociedade mais complexa. Então, a gente não está querendo fazer isso quando a gente está estudando o comportamento social de várias entidades ou até quando a gente está falando que seres humanos estão nesse gradiente de socialidade, né? A gente não está tentando transpor um comportamento para dizer como que a gente tem que ou deveria que se comportar.
Agora a gente poderia falar um pouco das pesquisas de vocês sobre esse tema ou outros temas que conversam aí em paralelo, né? O que, que a gente, vocês vêm investigando? Quais são as lacunas hoje que estão aí nesse tema, que precisam ser preenchidas, ou por vocês, que vocês estão trabalhando, ou por outros grupos de pesquisa, né? Qual que é que está na moda, assim, quando a gente fala de socialidade?
Vou pedir para a Lúcia começar, porque eu não a vejo pessoalmente há muito tempo. Eu estou curiosíssimo para saber essa história de interseção entre socialidade e filosofia, assim. Então, eu estou curioso. Conta aí para a gente.
bastante sobre o que, que eu estou pesquisando, assim, né? É, eu estou discutindo, basicamente, o que, que é ser social, né? Vindo de um problema, primeiro, essa tensão, né, entre ciências sociais e comportamento animal, basicamente, mas também com essas novas literaturas, né, que a gente estava mencionando sobre plantas serem sociais ou sobre micro-organismos serem sociais, que aí vão de encontro também aos conceitos de socialidade que a gente vê em comportamento animal, né? Porque, na verdade, tem, assim, se você abre... Acho que no livro do Wilson, tem falando que sociais são animais da mesma espécie. E isso é bem, bem claro, né? Então, até se a gente não discutir humanos, né, e animais... parece que a literatura em comportamento animal tenta restringir também, cortar o comportamento social em animais. E assim, sem justificativa. Não tem mesmo, assim. Não tem a justificativa para essa parte do conceito. É porque é animais e é isso. E aí...
Eles se mexem.
É verdade. Mas os micro-organismos se mexem também.
Mas aí a gente não vê, então é uma combinação de ele se mexer e a gente conseguir ver. Não, tô falando sério.
Provavelmente, falando sério. É verdade. Tipo, não tem como, pensar
que... As plantas estão se mexendo, só que numa escala que a gente não vê. Então, em última instância, eu acho que é um problema de percepção visual mesmo. Se a gente, o nosso olho fosse capaz de enxergar em câmera acelerada, a gente veria as plantas se mexendo e, eventualmente, a gente estaria de coração muito mais aberto a aceitar que elas se comportam.
É. Que aí, é isso, aí começou uma discussão, vou dizer assim, duas décadas máximo, sobre plantas se comportarem, né? No geral, né? Tem a planta tem comportamento, e agora, mais recentemente, você vê pesquisadores falando, não, plantas são sociais, plantas têm consciência, várias coisas. Mas, enfim...
Territoriais.
É muita história. Ah, plantas são territoriais. Várias.
Várias delas são territoriais, matam os amiguinhos perto, às vezes matam os próprios filhotinhos, o negócio é sofisticado.
Mas você sabia que
tem... Meu Deus!
Mas você sabia que tem planta que reconhece os filhotinhos e mandam mais comidinha pelas raízes? É um negócio babado.
Nepotismo em plantas. Já tem um assunto bacana para conversar no Natal.
É verdade. Nossa, na verdade, quando eu começo a falar do meu tema de doutorado, assim, às vezes, as pessoas que são mais hippies, assim, mais espirituais e tal, elas adoram. É tipo assim, ai, não, eu super tenho uma conexão com as plantas aqui de casa. E, sabe, eu crio elas e eu tenho todo um negócio. Eu acho o máximo, assim, que as pessoas se relacionam com o tema de formas bem diferentes, assim. Mas é isso, então a ideia é tentar criar uma estrutura, assim, né, conceitual que seja capaz de identificar essa diversidade de socialidade, né? E também pensar nas coisas básicas, assim, o que que os mínimos requerimentos, né, para ser social. Ah, esses indivíduos estão juntos, eles estão interagindo, e aparentemente a gente precisa não só que eles estejam no mesmo lugar, mas que eles interajam, assim, de forma diferente, né? Isso parece ser algo que vale a pena cortar, né? Do que a gente estava falando do gradiente, é a possibilidade de ter interações diferenciadas, né? Que aí pode ir de interações diferenciadas bem simples até as relações que a gente tem, né? Tipo, como é que a gente lida com os nossos pais, completamente diferente do que a gente lida com os nossos parceiros, com os nossos filhos, né? A gente interage com indivíduos diferentes de forma muito diferente. E isso parece ser algo que não só demonstra uma diversidade de socialidade, mas também explica bastante, assim, os diferentes comportamentos de diferentes sociedades. Então, eu tô aí tentando desenvolver essa tipo estrutura conceitual que inclui dizendo que a socialidade ela precisa de interações, que é uma coisa simples, né? É, precisa desses, essas interações diferenciadas, que eu estou chamando de relações. E para construir essas interações diferenciadas, esses indivíduos eles precisam ser cognitivos, eles precisam ter cognição, né? Conseguir perceber o ambiente e conseguir responder de uma forma flexível, né? Porque aí você tem essas onde essas interações diferenciadas surgem. E aí, quando a gente vai olhar nessas diferentes blocos, que eu chamo, né? Os blocos de construção da socialidade, os blocos básicos de construção de socialidade, a gente tem algumas evidências, né? Que, obviamente, humanos e animais não humanos, vários podem ser sociais e vários são sociais, mas que é muito provável que plantas e micro-organismos também podem ser sociais. Mas é algo que a gente está no começo, assim, eu tendo a ser, não querer fazer coisas ou falar ou, né, coisas claras, assim, no caso de plantas e micro-organismos ou coisas que sejam certeiras, né? Com certeza plantas são sociais, com certeza micro-organismos. É, mas a indicação que a gente tem é grande, assim, né? Falando desses blocos, assim, tem várias pesquisas em plantas, cognição em plantas, né? Obviamente, tudo isso depende de uma mudança conceitual e de percepção, né? Do que quer dizer cognição, do que quer dizer responder flexivelmente, né? No ambiente. E quais as relações que esses indivíduos podem construir com outros indivíduos, né? E aí isso entra na história das outras espécies, né? Porque esses blocos de socialidade são mais simples, eles não requerem a mesma espécie, você pode identificar essas interações diferenciadas sendo em indivíduos de espécies diferentes.
Vou lançar uma ideia para o seu doutorado. Quando você fala de cognição, eu concordo totalmente que circunscrever o que é cognição é uma tarefa super importante para você poder seguir trabalhando com as questões de socialidade. Se você vai para plantas e micro-organismos, eu entendo que o Stefano Mancuso fala bastante sobre cognição em plantas, mas talvez no caso dele, a ideia básica que está sendo gerada ali é uma memória química ou um reconhecimento químico. No caso dos micro-organismos, tem evidência, por exemplo, que moléculas expressas na membrana transmitem informações químicas ou mesmo compostos liberados ao redor transmitem informações químicas que mudam o comportamento dos vizinhos. E isso aí acaba gerando propriedades emergentes que a gente considera como comportamento social e, eventualmente, interações super complicadas. Tem aqueles são fungos, mas que eles constroem aquelas torrezinhas e no alto você tem as células reprodutivas e você então tem uma diferenciação. Você tem os indivíduos que fazem a torrezinha, então estão se sacrificando porque eles não se reproduzem e os lá de cima se reproduzem. É uma interação social complicada com até divisão de esforço reprodutivo. E basicamente o que está acontecendo ali é um reconhecimento químico diferencial. Talvez a gente não precise de conceitos demasiadamente complicados de cognição para chegar na emergência desse tipo de comportamento social, né? Ou entrar numa discussão semântica sobre o que é essa cognição. Talvez uma definição mais operacional de como esse reconhecimento se manifesta te permita avançar para outros grupos que no momento você está insegura em caminhar. Mas isso é só uma sugestão, como você sabe, eu adoro dar sugestões.
A verdade é que essa discussão já tá rolando, né? A verdade é essa. Sobre cognição e sobre o quão estender cognição, né? E aí tem novas pesquisas que são, assim, tão surpreendentes. A verdade é que a gente trabalha com um animal, né? Quando a gente começa a ver essas pesquisas em plantas, micro-organismos, você fica, nossa, não tinha a menor ideia, né, que isso era possível até. Então, tem novas pesquisas com memória, aprendizado, até surpresa em bactéria. E elas são, assim, super interessantes, super fascinantes. E o argumento é que essas mesmas propriedades são propriedades que vão no evolutivamente, né, se desenvolver em termos de memória. Então, o que é memória aqui é o que vai se desenvolver em memória em animais, por exemplo, né, e mais em humanos. Então, a gente estudando essas coisas básicas da memória aqui, a gente vai descobrir o desenvolvimento de memória, como a memória basicamente se desenvolve, né, em outras entidades. Então, por isso que o argumento é uma continuidade desses termos.
Falei que era um leitor voraz no começo da apresentação, então tenho três sugestões para os nossos ouvintes, os três do mesmo autor, o Stefano Mancuso, que trabalha com comportamento e cognição em plantas. O primeiro deles se chama A Revolução das Plantas. É um livro de divulgação científica, então você não precisa de verborreia técnica. O outro é A Planta do Mundo, também sobre o comportamento de planta, muito legal. E o último é A Incrível Viagem das Plantas, que tem mais a ver com dispersão, mas também é bem legal. Então essa é a trilogia do Mancuso, traduzida para o português. Ele tem vários outros, mas estão em italiano.
Eu tenho até uma dica que é ficção, então não é divulgação científica, mas discute as nossas relações com plantas, que chama The Overstory. É um livro super fascinante, assim, sobre a nossa relação com plantas na nossa vida, né? E o quão importante elas são. E algo que eu quero estudar mais depois do doutorado, relações interespécies, né? E principalmente as nossas relações, as relações que humanos constroem com outras espécies.
Da minha parte, eu trabalho bem pouco com socialidade. A primeira incursão que eu fiz nesse tema foi no meu doutorado. Eu trabalho com opiliões, que, para quem não sabe, são os organismos mais legais da face da Terra. E ele também, por casualidade, eles são aracnídeos. Em alguns lugares eles são conhecidos como aranha fedorenta, eles soltam um cheiro desagradável. Tem gente que acha que é uma aranha super venenosa, mas eles sequer produzem veneno. Eu acho que a esmagadora maioria dos opiliões, nem se eles quiserem, eles conseguem machucar a gente. Então são bichos muito camaradas, da minha perspectiva, maravilhosos. Então, é muito comum aqui na Mata Atlântica que você encontre espécies que formem agregações. Então, você vai dentro de uma caverna e dentro de na parede você encontra um monte de opiliões todos juntos. Quem já foi no Petar, por exemplo, talvez tenha visto algumas dessas agregações. Eu trabalhava numa caverna e eu vi essas agregações. Então, um primeiro trabalho muito básico foi descrever a dinâmica dessas agregações, em quais épocas do ano elas estavam presentes, como que os indivíduos se dispersavam à noite, e a dinâmica era bem simples. Durante o dia eles estavam agregados, à noite a agregação se desfazia, eles iam lá para fora, comiam e voltavam no dia seguinte para o grupinho deles. Ok. Tendo conhecido um pouquinho do básico, uma outra coisa que eu fiz durante o doutorado também foi saber se esse cheiro ruim que eles soltam, e que eles soltam somente num contexto defensivo, quando eles estão sendo agarrados por um predador, poderia funcionar como um sinal de alarme para os outros. Ou seja, se algum coleguinha solta um cheiro ruim, é porque está sendo predado. E aí o melhor que eu tenho para fazer é sair correndo. Então a agregação se dispersaria. Então a gente fez um experimento muito simples, a gente pegou um indivíduo sozinho, solitário, espremeu até soltar a secreção, colocou essa secreção na ponta de um cotonete e aproximou esse cotonete das agregações e registrou durante um minuto para ver o que acontecia. Bem, quando o cotonete estava com secreção, na esmagadora maioria das vezes os bichos saíam correndo. Quando o cotonete tinha água, que era o nosso controle, não acontecia nada. Então a gente demonstrou que, de fato, a secreção funciona como um alarme para essas agregações. E o que, que eu achei particularmente mais legal era que quanto maior a agregação, mais rápido acontecia a resposta. Então eles não enxergam bem, eles têm um sentido químico super delicado. Então, quanto mais... E esses sentidos químicos estão predominantemente no segundo par de pernas. Então, quanto mais indivíduos você tem na agregação, mais pares de pernas você tem, mais narizes você tem, e aí mais rápido eles percebem o sinal e se dispersam. Quanto menos indivíduos, menos pernas, menos narizes, mais lentamente eles se dispersam. Então, esse foi uma coisa interessante. Fora do escopo do meu doutorado, eu descrevi o que a gente chamou de agregações multiespecíficas. Então, a gente encontrou na Serra do Cipó, em Minas Gerais, agregações de opiliões compostas por três espécies. E, então, isso meio que desafiava aquela ideia de agregações sendo compostas por indivíduos de uma única espécie. E ainda tinha um lance super interessante que a gente tinha dois ou três indivíduos de uma espécie que soltava um cheiro desse super forte, super defendida, e todas os outros indivíduos das outras duas espécies não soltavam secreção. Um deles sequer tinha a glândula da secreção. Então, a nossa hipótese é que eles estavam se juntando ao redor desses indivíduos que liberam secreção como os que meio que para parasitar os mecanismos de defesa da outra espécie. Isso seria alguma coisa super interessante. O problema é que a Serra do Cipó está muito longe de mim e não dá para ir lá para fazer isso. Mais recentemente, numa colaboração com um amigo da Costa Rica, ele encontrou agregações de múltiplas espécies, de opiliões também, com até 7 espécies diferentes. Ou seja, é um sistema surreal, com 7 espécies se agregando. A gente publicou isso, a gente faz uma grande revisão sobre agregações de várias espécies em artrópodes como um todo, discute potenciais custos, potenciais benefícios. Esse tema é praticamente inexplorado de uma perspectiva empírica. E a gente coloca à prova duas hipóteses, uma sobre benefícios e outra sobre custos. Os custos seriam quando os bichos estão agregados, a chance de eles estarem parasitados por ácaro seria maior, e a gente não encontra muita coisa. E o benefício era se esses opiliões perdem pernas com um processo natural de defesa. Quando eles são agarrados, eles soltam a perna voluntariamente. A gente queria saber se esses indivíduos que perderam a perna e que supostamente estão mais desprotegidos, eles se juntam à agregação, né, para buscar defesa ali, né, se a agregação funciona como defesa. E a gente também não encontrou nada. Então, a gente testou uma hipótese sobre custos, uma sobre benefícios, rejeitou ambas as hipóteses, então a gente continua às cegas do mesmo jeito que a gente estava antes do trabalho. De um lado é frustrante, de outro é interessante, porque as portas continuam abertas. E eu acho que isso sintetiza toda a minha minúscula experiência com o tema de agregações nos opiliões.
Eu queria saber de vocês, só se vocês têm algum Instagram assim do laboratório, alguma página de vocês que vocês querem divulgar, que aproveita e já vai aqui no embalo.
Eu tenho a página do laboratório e, de resto, eu estou em todas as redes antissociais.
Olha, assim, eu fiz por alguns anos, né, um canal do YouTube, né, sobre comportamento animal, que chama Comporta, canal Comporta, que foi interrompido pela gravidade do meu doutorado, mas que há promessas aí no ar, alguém saiu aí notícias de que o Comporta voltará ano que vem, assim que eu submeter esse negócio. que é algo que eu quero muito voltar, né? Então, assim, se alguém quiser olhar os vídeos que já estão lá, né? Mandar mensagem, fazer eu cumprir minha promessa, vai ser ótimo. Canal Comporta, aí dá pra achar no Instagram, Facebook e no YouTube também.
Então, esse foi o nosso papo sobre socialidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer novamente ao Glauco e à Lúcia por terem aceitado participar desse episódio. Foi incrível. Se vocês tiverem dúvidas, dicas e sugestões para o podcast, podem enviar um e-mail para aticandoformigueiro@gmail.com. E, por favor, sigam o Instagram do laboratório, @leisusp, no Instagram. Então, é isso e até breve. Atiçando o Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima.